Seguimos por aqui, agora 8 horas e 26 minutos, 25 graus é a temperatura e mais uma vez estamos recebendo aqui no estúdio da tua Rádio Alvorada, liderança partidária aqui de Marau. Dessa vez vamos conversar com Naura Bordignon, que é a presidente do MDB, saber como o partido tem se organizado, né, Naura, agora para a eleição de outubro próximo. É uma grande expectativa de todos nós. Não é exagero dizer que é uma das eleições mais importantes, né, porque afinal de contas nós estamos falando do nosso reduto eleitoral, né, das nossas vivências, mas do que nós temos mais próximos de nós, né, e da gestão de tudo isso. Então, eu arrisco dizer que estamos aí diante de um grande compromisso de escolher os nossos representantes para os próximos anos para atuarem aqui no município de Marau. E hoje o MDB está no comando do município, também é um partido aí que gera muita, né, repercussão, muita gente discutindo aí os possíveis candidatos, enfim, isso é natural que se tenha nesse contexto, né, quando a máquina pública está na mão do partido. Bem-vindo à nossa programação, bom te ver novamente, né, e desejar a você um excelente ano de 2024, porque eu acho que eu não tinha te visto ainda esse ano. Bem-vinda.
Obrigada, Camila, bom dia a você, a todos os ouvintes da comunidade marauense, regional, e aproveitar também para registrar o nosso desejo de que seja um ano promissor, né? Com muita saúde, muita paz e muito entendimento, né? Especialmente nesse ano que é um ano importante, como você conceituou bem na introdução dessa fala, e decisivo para a definição, né, do que a comunidade de Marau espera e quer dos seus representantes, seja no executivo, seja no legislativo. E concordo, eu acho que todas as eleições são essenciais, importantes, a participação de todos os cidadãos, mas, de fato, essa está mais próxima, é aquilo que acontece na nossa rua, no nosso bairro, na nossa cidade, então tem um engajamento, um envolvimento muito maior das pessoas, sem dúvida.
Bem, como eu falei, hoje o nosso município é comandado pelo partido, né, pelo MDB que você preside. Como é que está a organização de vocês? O que vocês têm feito aí também? Eu acredito que uma eleição não se formata assim de uma hora para outra, né? Creio que haja um planejamento. Como é que vocês estão se organizando nesse sentido? Eu digo de uma forma geral o partido, certo?
Certo, Camila. O MDB vive um momento muito importante. Nós temos aqui de Marau um deputado estadual reeleito por 3 mandatos, encerra agora no final de janeiro uma grande gestão como presidente da Assembleia, trazendo a pauta, a discussão de uma bandeira essencial, que é a educação. Temos um prefeito reeleito com grande aprovação popular, que é o Iura. Temos 4 vereadores. No primeiro escalão, temos majoritariamente lideranças exercendo com qualidade o seu trabalho. E dentro de papéis estratégicos também, nas secretarias, fazendo o trabalho acontecer. Tudo isso, claro, liderado pelo prefeito Iura. 4 vereadores extremamente atuantes. Vereadora Adriela concluiu também com grande sucesso a sua gestão na presidência da Câmara de Vereadores. Dentro desse cenário todo, nós estamos sim nos organizando, nos mobilizando para enfrentar esse ano desafiador, né? Decisivo, como falávamos anteriormente. Recentemente promovemos uma palestra a todos esses cargos de confiança do partido e também estendemos o convite aos demais partidos que compõem a coligação e fazem esse trabalho acontecer no município, e isso é preciso e importante ser dito, para falar um pouquinho, né, num horário extra trabalho, sobre o comportamento do eleitor, quais as suas exigências. O eleitor não está mais passivo, ele está crítico, e isso ajuda a qualificar o processo, né? Então, foi um momento importante também de início, de pontapé inicial de todo esse trabalho. Nós estamos trabalhando com bastante afinco para ter uma nominata de vereadores que represente diversos segmentos, que tenham lideranças e que o partido, nesse ano, apresente nomes que devem o eleitor, não sei se todos sabem, mas existe uma mudança na legislação que agora, diferente dos anos anteriores, os partidos poderão apresentar o número de vagas de cadeiras na Câmara mais um. Então, o MDB perde 4 postos de candidaturas ao Legislativo. Então, a exemplo dos demais partidos, poderá apresentar até 10 nomes. Então, a gente busca, sim, ter essa inserção e ter essa conexão com o eleitor que se sinta representado através dessa nominata. Então, sim, estamos conversando com algumas pessoas que já estão no cenário, estamos procurando trazer novidade, outras lideranças. Então, dedicamos atenção a isso também.
Tem a cota de mulheres também, né?
Exatamente. É, a gente fala sempre cota de mulheres, né, Camila? Mas, na verdade, a lei fala em cota de gênero.
Gênero.
30%, né, de mulheres. E como a nossa caminhada enquanto lideranças femininas ainda é curta, vamos dizer assim, ainda é recente, é muito mais comum se ver o percentual de 30% de mulheres. Mas poderia ser o contrário, né?
Pode ser o contrário.
30% de homens e...
Ah, isso é importante,
exatamente,
que a gente destaque.
E dentro...
Claro que a gente conhece o contexto, sabe que, né, dificilmente isso se reverte, mas enfim.
É, exato. Mas vamos, né, quem sabe um dia a gente não tenha 50%, né? Porque, por todo o contexto histórico, né, como eu falei, a participação das mulheres nas candidaturas é muito mais recente em relação aos homens. Então,
Nós somos a maioria, né?
É, embora a gente seja a maioria, né? Fica aí uma reflexão. Bem, diante disso tudo, também temos programados alguns encontros de qualificação a esses pré-candidatos, seja no legislativo, seja para o executivo. Deveremos promover alguns encontros, tanto no que diz respeito a passar a mensagem clara, objetiva para o eleitor, a construção do plano de governo, que é essencial, que todos têm que participar e estar defendendo, conhecê-lo, para poder estar passando a mensagem para as pessoas. E seja também no que prepara todo engajamento e mobilização para a própria convenção, que é quando se terá oficialmente as candidaturas homologadas, né? Até lá, sempre, por mais que hajam especulações, nós estaremos falando sempre de pré-candidatos, possíveis candidatos.
Uhum. Aliás, possíveis candidatos, né? Sabe que a gente tem um contato muito grande com pessoas todos os dias, né? E uma das coisas que eu mais tenho ouvido nos últimos dias é o pessoal me questionando. E aí, quem vai, pelo menos, se colocar à disposição aí para suceder Yura Kurtz, claro, depois do crivo dos eleitores, né? E aí se tem dois nomes que a gente sabe que estão aí como os mais conhecidos possíveis candidatos, Vilmo Zanquim e Silvio Confortin. Se fala também em Naora Bourdignon, né? Eu pelo menos tenho essa informação justamente por conta desse contato que temos com as pessoas. Já existe algo formatado nesse sentido, Naora? Como é que vocês estão se organizando também na escolha dos nomes?
Camila, pelo fato do prefeito Yura estar no comando da gestão e ter tido uma aprovação significativa da comunidade... Isso
através
é
de pesquisas, né?
Não, eu falo através da eleição, da última eleição e também, sim, de consulta popular, onde há uma demonstração de aprovação do modus operandi da gestão pública municipal, que é muito próxima das pessoas, que dialoga com as entidades, que entrega resultados, obras. A gente sabe que os desafios da gestão, eles vêm numa crescente, por mais que tu entregue, vêm outras necessidades para serem atendidas, né, dos anseios da comunidade. Mas, diante disso, é muito normal essas especulações. Quem vai ser o sucessor? Quem que vai levar adiante esse trabalho? Enquanto gestão, não se fala e não se tem preocupação com isso nesse momento. A grande preocupação do prefeito Yura é concluir o seu mandato, entregando e concluindo as obras planejadas para esse ano. Há algumas que estavam no plano de governo, outras que superaram esse planejamento lá de campanha. E enquanto partido, claro que a gente conversa, dialoga, mas não há nenhuma definição. O que eu posso te dizer nesse momento é que o MDB estará preparado e tem bons nomes, com experiência, com qualificação, para poder levar adiante esse trabalho, né? Seja no executivo, seja no legislativo. E pessoas com proximidade com a comunidade, né? Porque não apenas para uma eleição você precisa ter um nome que aglutine, que tenha aceitação popular, mas que também tenha o perfil adequado para depois levar adiante o trabalho, que lidere a máquina pública com a devida eficiência, com a gestão necessária, com a articulação, que construa boas relações com a coligação que faz parte, né, nesse momento, que até quero deixar registrado agradecimento pela boa relação estabelecida com o PSB, com o PSD e com o PL, que são os partidos que ajudam a governar Amaral. Então, no momento certo, a gente com certeza, com muita sabedoria e entendimento, saberá definir quem será o nome, né? E eu tenho certeza que a partir desta definição, quem gosta do modelo do MDB governar vai, independente da sua preferência particular, vai estar junto para fazer essa bonita caminhada.
Não tem nenhuma definição também se vai ser uma chapa pura, por exemplo, ou coligado com outros partidos?
Camila, não temos essa definição. É possível, eu acho que depende muito dessa construção que se fará, né, com os partidos. A força do MDB hoje está demonstrada nos números que eu te falei anteriormente, e é evidente que isso tem um peso numa mesa de negociação, o espaço. Espaço na majoritária, espaço no legislativo, espaço no governo. E essa força se mede, né, evidentemente, através dos votos de que a legenda estará fazendo, né? Então, é uma construção que já está em andamento, mas que tem muitas etapas ainda a serem superadas. E algo que parece clichê, mas a política é muito dinâmica, né? O que é agora, daqui a pouco, não é. Então, eu com muita confiança, com muito entusiasmo, digo que a gente está iniciando um planejamento, mas com os instrumentos necessários para fazer uma campanha muito interessante e apresentar boas propostas para a comunidade avaliar e depois referendar, enfim, e através do voto fazer a sua melhor decisão.
Quantos filiados tem o partido hoje?
O MDB hoje tem 1.300 filiados.
É o partido com maior número de filiações de Amaral?
Não é, mas está muito próximo. Está muito próximo. E, Camila, as pessoas que se filiam, isso é importante, elas têm uma identidade, vamos dizer, ideológica, uma proximidade. Mas nós sabemos que o número de simpatizantes ele é muito maior. Na verdade, a força não está no número de filiados, mas hoje em dia, diferente do passado, as pessoas votam muito pela identidade, pelas características do gestor.
Não pela sigla, tu
queres
dizer.
E não necessariamente pela sigla, que uma vez era muito mais forte esse quesito, né?
Não tem dúvida disso. Naura, nós temos também aqui o nosso tempo limitado. Quero te agradecer e deixar o microfone aberto também para quaisquer considerações.
Camila, nós é que agradecemos a oportunidade de estar falando um pouquinho dessa preparação pré-eleitoral, né? Acho que é importante a rádio ouvir os presidentes de partido nesse primeiro momento, e a comunidade acaba já meio que entrando no clima, né? Uhum. Opa, esse ano teremos eleições, né? E nos momentos oportunos, nos prazos eleitorais, que também é algo que é importante a gente estar preparado, né? O que mudou na legislação eleitoral para a gente estar cumprindo de acordo, acompanhar as próximas etapas e tá conectado aí com os órgãos de imprensa para a comunidade também estar atenta a esse momento importante da nossa democracia. Agradeço, desejo a todos um bom fim de semana, bom trabalho e, como falei, um excelente ano.
Esse feriado na segunda deixou a gente, né, meio torto, e aí, quando fala fim de semana eu penso, opa, e é mesmo. Vamos lá, gente, agora 8h40, lembrando que, claro que isso será assunto, né, em uma outra oportunidade, mas inclusive a lei eleitoral exige algumas mudanças, algumas desincompatibilizações que devem ocorrer até abril. abril, né? Então, teremos mudança, inclusive, nos quadros do primeiro escalão do executivo, mas isso é assunto para outra entrevista. Agora, 8h41, 26 graus. Obrigada, Naura.
Rede Tua Rádio, a rádio do teu tempo.